nós estamos agora iniciando a nossa terceira unidade da disciplina de instituições de direito público e privado, e nesta terceira unidade nós vamos complementar aquilo que estávamos vendo nas duas anteriores. Nós começamos vendo a ideia do que correspondia o direito, a classificação da dicotomia do público e privado, por que razão há essa dicotomia, exatamente para chegarmos na unidade em que trabalhamos, a ideia do Estado brasileiro. É neste Estado brasileiro, de acordo com o que nós havíamos visto, a sua forma, o seu sistema de governo, inclusive, a forma que o Estado tem, o sistema de governo, em que nós vamos identificar essa ideia do que representa a Constituição Federal e de como ela é essencial nessa estrutura deste Estado, no nosso caso, do Estado brasileiro. Na unidade 1, em que também trabalhamos essa classificação do direito, nós vimos de uma forma muito tênue esse direito como que representando aquilo que se define como fontes, formais ou materiais. É exatamente onde nós estamos chegando. Por quê? Imagine os senhores que nós estivéssemos figurativamente relacionando o direito e a própria Constituição Federal a um manancial de água e de que maneiras esse manancial chega à casa das pessoas, através de uma canalização e de uma torneira. As fontes do direito correspondem mais ou menos a essa característica, porque a Constituição representa uma delas, é a lei maior que nós temos. Então, nós temos as fontes formais e as materiais. Quer dizer, a fonte material, exatamente esta água, que corresponde a questões históricas, sociais, que se vivem em uma sociedade. Muito bem, esses interesses sociais, eles precisam ser canalizados para que, de forma adequada, eles sejam direcionados para alcançar o bem comum. De que maneiras eles são direcionados? Resgatando-se essa água, fazendo-se dela o controle, de maneiras que ela saia de uma forma satisfatória nesta torneira. Essa saída é exatamente a fonte formal, que corresponde essa fonte normativa, as decisões dos tribunais, como nós vamos ver em outros momentos, o costume que se coloca nessa sociedade. Então, a Constituição Federal e as leis que nós chamamos infraconstitucionais, porque delas se originam, correspondem a uma dessas fontes formais, no caso, uma essencial. E é disso que essa unidade trata. A Constituição, como é que se dá esta Constituição através do poder constituinte, a classificação desta Constituição e de que maneiras isso se deu no Estado brasileiro. Afinal, qual é a característica da nossa Constituição? Ela é rígida, ela é flexível, ela é histórica, ela é dogmática, ela é material ou formalmente uma Constituição, ela veio de uma outorga ou de uma promulgação, que diferença há nessas expressões e como é que ela se construiu? A expressão Constituição, ela é muito adequada, exatamente porque se nós considerarmos o que é o Estado, uma pessoa jurídica dentro de uma coletividade que precisa se organizar. É como eu já me referi na aula anterior. Nós temos uma associação, nós temos uma sociedade e ela precisa se estruturar. Essa composição que a apostila se refere no início da página 53. Isto é uma constituição. Como é que ela se organiza, como é que ela se estrutura essa entidade? Como é que ela se organiza, como é que se vai disciplinar os direitos? Se o Estado, ele se compõe de um território, de um povo, de uma soberania que é delegada, para que se alcance esse fim, obviamente isso precisa ser estruturado. Quais são os direitos e as prerrogativas essenciais ao cidadão brasileiro? De que maneiras isso se dará? Como é que vai se dar o Estado brasileiro? Como é que ele vai se compor? A forma de governo, a forma de Estado? De que maneiras se vai estruturar essa separação de funções? Executivo, legislativo, judiciário. A característica do servidor. Tudo isso está na Constituição Federal porque ela é principiológica. Inclusive, a de 88, como faz referência à própria apostila, é conhecida como uma Constituição cidadã porque ela resgatou aquilo que até então estava afastado do povo brasileiro, a dignidade do ser humano, o cidadão considerado como uma pessoa e não como um indivíduo apenas, mas como um ser humano. A igualdade relacionada pela pessoa e não por uma individualidade exclusivamente formal. A Constituição, dentro dessa sua estrutura, ela representa o que se define como uma lei maior, porque as outras delas se originam, por isso como eu me referi, são conhecidas como leis infraconstitucionais. Isso os autores procuram colocar aqui. É claro que se verá na época oportuna, na característica do Poder Legislativo, que é quem tem essa competência, no Estado brasileiro face ao nosso sistema de república e uma república através dessa federação, nós temos legislação que se caracteriza como ordinária, complementar, a diferença entre elas é o quórum de votação, que na complementar é mais rígido, nós temos a medida provisória, essa composição legislativa, nós temos as leis ordinárias que correspondem ao Código Civil, ao Código Eleitoral, ao Código Penal, mas vinculados à Constituição, porque ela é a lei maior. Kelsen, que é referendado na apostila, ele tem uma ideia do que representa o direito, a ciência pura, e ele identifica a hierarquia das leis através de uma pirâmide. E no ponto central dessa pirâmide nós temos, sem dúvida nenhuma, a Constituição Federal. Por isso que na apostila se procura colocar como é que surge o poder constituinte. Isto é primordial. É a partir daí que se identifica a legitimidade de uma Constituição. Quando ela é outorgada, quando é promulgada, porque como é que se compõe esse poder constituinte? Observem que a titularidade da soberania, na verdade, é do povo. E ele delega essa titularidade aos seus representantes. Aí surge o poder constituinte. É um poder que é, na verdade, criado. Ele existe através de uma delegação, porque se delega a uma assembleia essa titularidade de criar a lei que vai ser estrutural no país, a Constituição Federal que vale para todo o Estado brasileiro. Observem que os estados possuem as suas constituições estaduais, os municípios possuem as suas leis orgânicas, mas nenhuma lei orgânica, nenhuma constituição de Estado pode ferir a Constituição Federal, senão arguiria-se a inconstitucionalidade, mesmo havendo essa competência dos estados para a nossa federação dar esta autonomia, se estruturarem, mas se estruturarem dentro de uma vinculação à União e ao Estado brasileiro. O poder constituinte nada mais é do que este poder que vai ser responsável por criar a Constituição. Então nós temos o poder constituinte originário, que é aquele que decorre, é de competência da Assembleia, que é eleita exatamente para se criar a Constituição, como se fez no Brasil para a Constituição de 88, e o que se define como poder constituinte derivado, que é aquele que pode provocar o que se chamam as projetos de lei que venham alterar a Constituição Federal, dentro daquilo que é viável, porque a Constituição Federal, toda ela tem cláusulas pétreas, que são aquelas que não são flexíveis. Por isso que dentro da classificação, a nossa Constituição é considerada uma Constituição rígida, ela não é flexível, porque nós temos uma limitação dentro daquilo que pode ser alterado, que pode ser alterado como emenda, como nós tivemos agora. Houve uma emenda à Constituição que alterou a ideia de que nós precisávamos primeiro nos separar para depois convertermos em divórcio. Hoje se pode ir ao divórcio direto. É claro que essa emenda constitucional, ela depende de uma regulamentação, uma lei que venha complementar, especificando, acabou-se ou não com a separação judicial, é uma grande divergência que se tem. Afinal, eu só posso ir ao divórcio direto agora, ou por opção eu posso me separar e depois me divorciar. E quem encontrava-se separado judicialmente, automaticamente está divorciado, tem que fazer essa solicitação. Essas dúvidas que estão aí permeando os tribunais existem exatamente porque houve uma emenda, mas não se regulamentou essa alteração constitucional. Então, isto é de competência do poder constituinte e derivado. O poder constituinte e derivado são das casas legislativas que nós temos, como nós vamos ver, tanto da União quanto dos Estados, que tem esse poder de, através de emendas, com as suas legitimidades, porque não se pode propor uma emenda constitucional ao talante de qualquer interesse, esse poder constituinte e derivado vai exatamente, dentro desta possibilidade, alterar as disposições constitucionais passíveis de alteração. Claro que é uma análise que advém de um projeto de lei que vai passar, inclusive, como os autores colocam, como passou a própria Constituição, por uma comissão de Constituição e Justiça. Por que que essa comissão é tão importante? Tem tanta responsabilidade, não que as outras não tenham, mas essa é que fica responsável por analisar o que se define como controle de constitucionalidade. Os senhores vão observar que nós temos dois tipos de controle: o abstrato, em concreto, o preventivo e o posterior. Quando se entra com o que se define como ADI, que antes se chamava de ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, seja por ação, por omissão, a lei inconstitucional ou a previsão constitucional já está em vigor. O controle preventivo visa evitar que uma emenda constitucional possa ferir a própria Constituição dentro da sua estrutura ou que uma outra lei venha ferir a Constituição. Então, todo projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça exatamente para analisar a constitucionalidade ou não deste projeto de lei. Isso também encontra-se bem destacado aqui na apostila que lhes foi disponibilizada no caso em momento posterior, mas não é, nós podemos ver sem problema nenhum com essa alteração. Por que que se classifica uma Constituição? É como eu já me referi em outro momento. Toda classificação ela tem uma razão de ser. Por que que se classifica o direito público e privado? Para nós conseguirmos analisar, um juiz interpretar, aplicar bem aquela situação jurídica, afinal, o que ele deve levar em consideração? O público ou o privado? O que ele precisa prestigiar? O público ou o privado? Quais são as características de um e outro? Vimos a classificação se dá em relação à composição de um Estado, forma de governo, sistema, etc. e tal. Agora também, por que se classifica uma Constituição? Essa classificação se dá exatamente para nós identificarmos a sua origem, a legitimidade do poder constituinte e as características que essa Constituição tem em relação a essa ideia de alterá-la ou não, de que maneiras ela foi constituída, porque eu me refiro assim, uma Constituição outorgada num Estado democrático de direito não cabe, porque ela foi outorgada, ela foi imposta, não houve essa participação popular no caso. E a primeira classificação que é feita é quanto ao conteúdo. Por que que se classifica uma Constituição quanto ao conteúdo? Porque quando se vai analisar a Constituição, seja do nosso país ou de qualquer outro, nós precisamos identificar se ela é formal ou materialmente constitucional. Que diferença nós temos nisso? Quando ela é formalmente constitucional, isso está destacado na página 59, aqueles que quiserem acompanhar ou, porventura, tenham dúvidas. Quando maior a quantidade de normas sem conteúdo materialmente constitucional, ela é apenas formalmente constitucional. Quer dizer, isso teoricamente, é mais fácil de colocar. Na prática, eu quero lhes antecipar que é uma certa dificuldade. É a mesma dificuldade quando se tem de dispor assim. A União tem competência para legislar de normas gerais e os Estados, normas que não sejam gerais. Isso é fácil de se dizer. A dificuldade, por vezes, é identificar o que é uma norma geral e o que é uma norma especial. Por exemplo, a lei que trata das licitações e contratos administrativos. Modalidades de licitação, é uma regra geral ou uma regra especial? O valor do convite, é uma regra geral ou uma regra especial? Essa dificuldade aqui que se tem por vezes. O que seria materialmente constitucional? Princípios. Quer dizer, aquela Constituição que vai além do que se pode definir como questões principiológicas, ela estaria classificada como formalmente constitucional, mas não materialmente constitucional. Materialmente constitucional, ela trataria da estrutura, da organização e da composição desse Estado. Muito bem, quanto a essa definida estabilidade, ela é flexível ou ela é rígida? Quer dizer, quando nós identificamos cláusulas pétreas, direito adquirido, princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, forma de república que nós temos, a Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos uma estrutura que não admite alteração, a não ser que haja uma outra Constituição no caso. Então, ela é definida como rígida. Rígida é aquela que tem um controle maior, que não é tão flexível, como o próprio nome já diz, na oportunidade da sua alteração no caso. As constituições, quanto à forma, elas também são peculiares, não é? Porque elas podem ser consuetudinárias, no caso, ou escritas. Claro que a nossa é uma constituição escrita. Temos várias experiências, os autores colocam, pelo tempo não podemos nos dedicar a constituições consuetudinárias. É curioso que, por vezes, se toma o costume como algo que não se pode discutir no judiciário, que não gera direito, não é dessa forma. Observem, os senhores, que nós temos vários costumes, como no caso de contrato de temporada, no verão. As regras do contrato de temporada, elas não estão elencadas na lei de locação, no que toca, por exemplo, a expectativa do inquilino, que se define como locatário, de encontrar mobília no imóvel locado. Isso é um costume em alguns estados que trabalham com essa ideia de locação de temporada. E assim nós temos a Constituição e ela pode ser protegida mesmo sendo consuetudinária. Os autores até fazem referência a um caso muito curioso, está na página 60, não é, Luís XIV, quando ele quis alterar a sucessão do trono, dispondo de testamento, como se deveria dar essa sucessão, mas ele estava ferindo o costume, ainda que costume, da Constituição no caso, e, portanto, o testamento dele foi considerado ineficaz, porque feria a Constituição, mesmo ela sendo consuetudinária. A nossa, no caso, é uma Constituição escrita, e as nossas, digas de passagem, mesmo a imperial, sempre foram. Quanto à origem, ela é de absoluta importância, essa classificação, porque aí nós identificamos a participação, popular ou não, desse povo que titulariza essa soberania nesta Constituição ser outorgada ou promulgada, no caso. Quando ela vem outorgada, e nós tivemos algumas, e outras que tivemos outorgadas, que não deixa de ser uma mácula, porque é uma Constituição em que não se deu essa participação popular, não estaríamos vivenciando um Estado democrático de direito. E quanto à sua elaboração, modo da sua elaboração, essa ideia de Constituição dogmática ou Constituição histórica, ela é lógico que tem a ver, aí sim, com a ideia de Constituição consuetudinária, porque a histórica é mais característica. Quando ela é criada, o que seria um dogma, não é? O que é uma Constituição dogmática? Essa Constituição que é posta, afinal, para que se concretizem direitos e anseios dessa sociedade, no caso. E isso está colocado aí na apostila que foi passada aos senhores. A ideia sequencial seria o controle dessa constitucionalidade que nós já comentamos e vamos voltar a comentar. E a partir daí, então, nós traçaríamos algumas diretrizes, não diria curiosidades, mas análises a serem feitas das várias constituições que nós tivemos, algumas outorgadas, outras não, no Estado brasileiro, no caso. E observem que é curioso, se está destacado no texto, né, a Constituição de 24, na verdade, que é uma Constituição imperial, ela, no caso, foi outorgada e nem poderia ser diferente. Observem os senhores que ela elegia a religião católica como religião oficial. Não proibia as outras, só que as outras, no caso, eram particulares, de credo, instituições, me perdoem, as outras teriam que ser desenvolvidas nas casas, etc., porque oficial, as igrejas, só mesmo igreja católica, por isso que naquela época tinha tanta igreja, né, porque aí era oficial. Hoje, o culto é absolutamente livre, a liberdade de culto é uma liberdade constitucional, inclusive a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem um local em que se realizam cultos, mas não é uma igreja, não tem um crucifixo, porque nós estaríamos privilegiando uma religião e isso, no caso, não é mais admissível, como um crucifixo em um tribunal de justiça também não é de bom tom, teria que ter uma representação de cada religião, no caso, admitida pela Constituição Federal. E observem aqui também que na Constituição Imperial nós tínhamos um quarto poder, que era o poder moderador, que não por um acaso era de titularidade, não é, do imperador, no caso. Tivemos em 91 a primeira Constituição da República e nos chamávamos Estados Unidos do Brasil. É uma Constituição promulgada, republicana, privilegiando já a forma federativa, prestigiando o Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário, não é? No Estado já se privilegiava as três funções, mas, curiosamente, uma Constituição já republicana negava voto ao mendigo e ao analfabeto, e isso, se os senhores observarem, se deu em várias constituições até que se consagrou o direito ao analfabeto e ao cego, ao mendigo, me perdoem, de votarem no caso. Em 34 nós tivemos uma Constituição também, ela privilegiou questões socioeconômicas, tivemos vários direitos sociais ali prestigiados, porque estava querendo se abandonar a política liberal, que eu havia me referido, que no caso não era interessante, porque abandonava o economicamente fraco nas mãos do economicamente forte. Tivemos a Constituição de 37, que também, no caso, foi outorgada, e essa Constituição, no caso, veio exatamente não é, trazer acalento ao que depois se definiu como esse período desse Estado Novo, que durou até 45, no caso, e tivemos por incrível que pareça, é uma Constituição que privilegiou direitos sociais, mas os direitos individuais foram absolutamente limitados, não é? Não se pode dizer que foi uma Constituição que trouxe benefícios ao cidadão de forma individualizada. Em 46 também, a Constituição ficou muito conhecida, apesar de proibir ainda o direito de voto aos analfabetos, aqui começou, não por um acaso, a se admitir a desapropriação no Estado brasileiro. Foi exatamente a Constituição de 46 que nos trouxe a possibilidade da desapropriação, que é uma maneira que o Estado tem de titularizar uma propriedade, obviamente havendo um fundamento, havendo um projeto, um decreto expropriatório, mas sem discutir questões de cunho econômico, mercado, nada disso vai ser óbice à administração quando quer desapropriar, desapropria no caso. Em 67, nós tivemos uma Constituição também elaborada e encaminhada ao Congresso Nacional, como ali está disposta, mas ela também foi outorgada. Não podemos definir a Constituição de 67, muito menos a emenda em 69, como constituições promulgadas. A emenda de 69, ela foi considerada praticamente uma constituição outorgada também, e ali no caso tivemos a limitação de vários direitos que só em 88 foram alcançados, com muita luta do povo brasileiro. Tivemos aqui a ideia da eleição indireta, tivemos na Constituição de 67 uma situação grave no Estado brasileiro, porque o Executivo ele se sobrepunha ao Judiciário e ao Legislativo, não por um acaso. A Constituição de 69 manteve algumas dessas regras e, acima de tudo, além de ter sido outorgada, ela ampliou, exatamente dispondo sobre a eleição indireta do presidente da República, aumentou de 4 para 5 anos, o que depois foi novamente reduzido. Foram extintas imunidades parlamentares, porque nós estávamos vivendo um momento absolutamente limitado no que toca a direitos humanos, direitos individuais, sociais, as liberdades públicas, que só foram alcançadas com a Constituição que atualmente vige, que é conhecida como uma Constituição cidadã, como relatado pelos autores. Em 85, convocou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, depois de muita luta, para termos uma Constituição realmente cidadã, e esta Constituição veio em 88, titularizada como Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, resgatando direitos sociais individuais, a estrutura do Estado brasileiro, eleições diretas, redução, está certo que com possibilidade de repetição de mandato, mas redução do mandato, e sem dúvida nenhuma é uma Constituição que, em que pese em determinados momentos não se alcançar eficácia por questões operacionais, ela é reconhecidamente uma Constituição que privilegia o cidadão, não como indivíduo. O que eu quero dizer com isto? De que está se prestigiando a pessoa e não o indivíduo em si, apenas como alguém que ocupa um espaço nesse Estado brasileiro, no caso. Muito bem, nós chegamos ao término da nossa terceira unidade, onde trabalhamos o direito constitucional, no caso centrado no direito constitucional brasileiro, porque nós estamos indo num desenvolvimento. Começamos vendo o que é o direito, como é que ele se classifica, quais são as suas fontes. Vimos como é que se compõe um Estado, exatamente para situarmos o Estado brasileiro, e se esse Estado precisa se estruturar dentro dos seus elementos povo, Estado, povo, território e soberania. Isso se dá através da Constituição. Então nós fizemos rápidas pinceladas a ideia do que corresponde ao direito constitucional, é o direito que trata desse estudo da Constituição, das Constituições no caso, como é que elas se classificam, como é que elas surgem, e a característica da Constituição, no caso, que temos hoje vigente, que é a Constituição de 88. Na próxima unidade, nós vamos tratar do Estado brasileiro, a partir desse enfoque constitucional. Nós vamos ver o que representa essa forma de Estado, essa forma e esse sistema de governo. Como é que o governo se forma, como é que ele se estrutura para chegarmos nas funções definidas como poderes e, no caso, na administração pública. Os senhores têm a apostila, qualquer dúvida que tiverem, os tutores estão à disposição dos senhores para que elas possam, as dúvidas possam ser tiradas. E desejo um bom estudo e que nos voltemos a encontrar, no caso, na análise aí da quarta unidade do nosso programa, que vai envolver de forma específica o Estado brasileiro. Até logo.